Eu escolhi esse Escutando Sentimentos baseado num livro que li e que eu achei muito importante. Por vários motivos. Um deles porque vem ao encontro daquilo em que eu acredito. Então, é mais fácil a gente falar daquilo em que a gente acredita por estar convencido disso. E é mais fácil a gente transmitir a mensagem para as pessoas. O mais importante de tudo é que o tema fala essencialmente de amor. E esse é um tema também de que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre o amor, por várias coisas. Primeiro que realmente é um tema de suma importância. E depois que é um tema que nos conforta, nos acaricia. A gente se sente muito mais confortável falando de coisas agradáveis, do prazer pela vida, prazer pela convivência. Então eu gosto muito desse tema. Esse livro foi escrito sob orientação de Bezerra de Menezes, através de uma ou a partir da visita de um irmão Calderaro ao Hospital Esperança. Isso no plano espiritual, evidentemente. É só para mostrar assim, o contexto em que ele foi escrito. Ele aborda que a mensagem espírita tem que ser consoladora. E nada mais consolador do que o próprio amor. E a doutrina espírita, como ele coloca textualmente, é a boa nova dos tempos modernos. Sua mais nobre característica consoladora somente será comprovada quando seus postulados estiverem a serviço da libertação de consciências através da responsabilidade e do amor. A essência da doutrina é amor e consolação, sempre. Se estiver fora disso, nós não estamos falando da doutrina espírita. Temos que estar sempre baseados no amor e na consolação. E nós nos esforçamos sempre, no nosso dia a dia, a falar sobre o amor ao próximo. Nós falamos da campanha do quilo, falamos da visita aos hospitais, falamos das nossas visitas fraternas, que são muito importantes. Poderia enumerar várias situações aqui, mas boa parte das vezes nós esquecemos de algo que é essencial, que é com relação a nós mesmos. Nós nos dedicamos muito a ajudar o próximo, mas nós esquecemos que nós temos que nos ajudar. Nós falamos muito do amor ao próximo, mas normalmente nós nos esquecemos do amor por nós mesmos. Jesus falou, qual foi a frase? Amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não nos amarmos, como nós vamos amar o próximo? É a base do Evangelho. Não é verdade? Nós precisamos amar o próximo como nos amamos, e nós não nos amamos, nós não amamos o próximo. Então, nós temos que partir do nosso auto-amor. Se nós não tivermos esse auto-amor, ou se nós não nos amarmos, o que, que vem por consequência? A doença, a desilusão, a depressão. Doenças sob várias formas, psicológicas, físicas. Porque no interior de nós mesmos, nós buscamos o amor. Nós queremos gostar de nós mesmos. Mas se alguma coisa acontece no meio do caminho e nos desvia dessa rota, vai trazer uma certa incompatibilidade de vontades internas. Nós queremos nos amar, mas se há algum obstáculo no caminho que nos desvia e nós não nos amamos, ou de alguma forma nós não nos aceitamos, nós começamos a entrar em conflito interno. E esse conflito traz a doença. Grande parte das doenças a nível psicológico, vem dessa interna diferença, essa diferença interior que existe entre nós. Da busca daquilo que interiormente nós queremos e aquilo que normalmente nós achamos que temos que fazer. E eu gosto muito de histórias. O pessoal que está acostumado a vir aqui quando me ouve sabe que eu gosto muito de histórias. E tenho várias historiazinhas que mostram muito bem isso. Como algumas interferências na vida nos desviam do caminho e impede que a gente seja a gente mesmo. E nós não sendo nós mesmos, nós passamos a não nos gostarmos, e não nos gostando, nós entramos num processo de doença interior, de desequilíbrio, pelo menos. Tem uma historiazinha que é a seguinte. Uma criança queria desenhar, fazer uma pintura para dar para a mãe de aniversário. Então ela idealizou uma casa, criança pequenininha, idealizou uma casa com um jardim. E ela começou, então, a desenhar a casa e o jardim como ela imaginou que era. O quadro estava pronto na sua mente. Ela só tinha que transcrever para o papel, transmitir para o papel. Se dedicou vários dias a esse desenho. E o desenho ficou pronto. Era tudo o que ela queria. Teve um prazer imenso em realizar aquele desenho. Para ela, era exatamente a casa que ela gostaria de oferecer para a mãe dela. Mas um dia, chegou alguém e falou, mas essa janela, não tem janela na sua casa. Põe uma janela aqui. Nessa casa, a porta está fora do lugar. Põe uma porta aqui. Olha, essa árvore não está com cara de árvore. Vamos redesenhar essa árvore. E assim foi. O desenho, a partir dessas essas questões levantadas, ficou parecendo uma casa. Com seu telhadinho, suas janelinhas, suas portas, um jardim, a árvore. Mas não era a casa que essa criança queria dar para a mãe. A criança, nesse momento, e todos nós aqui já, ou nós somos criança ou temos criança em casa. E em algum momento nós já tentamos fazer isso. Ela perde o interesse pela casa, pelo desenho. Ela pode chorar, ela pode ter vários tipos de reações, e reações negativas para a vida dela. E ela começa a adquirir novos conceitos daquilo que ela deve fazer ou de como ela deve fazer. Ela não vai ter mais o mesmo prazer de oferecer essa casa. Essa casa não é mais a casa que ela queria dar para a mãe dela. Pode estar linda aos olhos dos outros, mas não aos olhos dela. Isso trouxe a ela uma rejeição interior, que ela vai repercutir isso na vida dela, dali para frente, de alguma forma. As pessoas podem não perceber, ela própria pode não perceber, mas de alguma forma isso vai interferir no crescimento dela. E assim é a nossa vida também espiritual. Nós viemos com um caminho, com uma meta a cumprir, fizemos uma, idealizamos, e às vezes nós temos alguns caminhos que vão aparecendo na nossa vida, mas chega um e fala, ah, aquele emprego não é bom para você. Você deve arranjar um emprego que você ganha melhor. Ah, aquele emprego não é bom para você, que é longe da sua casa. Você vai perder dinheiro, vai perder tempo. E assim outras coisas. E se aquele emprego ou aquele local para onde ela está querendo ir, ou onde está querendo morar, não foi o caminho que ela escolheu lá no fundo espiritual? Nós não sabemos. Não estou dizendo que a gente não deva dar conselho às pessoas. É evidente, nós estamos aqui para aprender juntos. Aprender juntos, mas não de impor. Nós não temos esse direito de impor às pessoas. Nós temos a obrigação de compartilhar conhecimento e aprendizado. Mas nós não temos o direito de julgar nem de impor vontades. Uma outra historiazinha de uma criança também, que morava numa casa, numa cidade, com os pais. E a escola onde ela morava era uma escola que incentivava a criatividade. Então, ou melhor, que ela impedia a criatividade da criança. A professora mandava pintar, ó, você tem que pintar a rosa cor de rosa, o galho tem que ser assim, a folha tem que ser assim, a árvore tem que ser com a copa verde, o tronco marrom, a casa tem que ter o telhado marrom, tem que ter uma janela assim, assada. A mãe mudou, foi transferida no emprego para uma outra cidade, matriculou a criança numa outra escola onde tudo era diferente. Mas a criança, durante alguns anos, ela ensinaram a ela que ela tinha que seguir critérios bem definidos. E um dia a professora se mandou desenhar uma rosa. E a criança não fez nada, ficou lá quietinha, sentada. E eu pensei, mas por que você não está desenhando? Você não disse que ficou que você quer a rosa? Você não disse que, de que forma essa rosa deve ser? A criança estava impedida de criar. Ela foi impedida de criar. Foi imposto a ela que ela deveria fazer aquilo que as pessoas queriam que ela fizesse. E nós fazemos isso todos os dias. Em grau menor ou maior. E isso leva a pessoa a impedir de ser criativa, de crescer, de aprender, porque ela vai ter ou se sentir na obrigação de cumprir determinadas coisas por imposição e de só realizar aquilo que os outros querem que ela realize. Ela não vai realizar porque ela quer. E eu quero trazer isso para o nosso tema em termos de evolução espiritual, de aprendizado, de crescimento. Muitas vezes nós vemos, ouvimos assim, você tem que ser bom para poder conquistar o céu. Opa, não ir para o inferno? Você tem que ser bom porque é isso que as pessoas esperam de você. Você tem que ser bom, senão você vai para o umbral. Você tem que ser bom porque é isso que, para isso que nós viemos, ser bons. Porque você tem que ser bom. Vamos pensar de uma forma diferente? De forma amorosa? Eu vou mudar até meu tom de voz. Para ser amorosa. Nós precisamos ser bons, porque ser bom é muito bom. Só por isso. Nós temos que ser bons pensando nisso como um prazer de vida. Porque ser bom é bom. Não é porque outras pessoas querem isso de mim. Não é porque meus pais estão me obrigando a ser bom. Não é porque a doutrina me exige que seja, senão eu vou ter que me envolver com várias coisas que são desagradáveis. Não. Eu quero ser boa, ou eu preciso ser boa, pelo simples prazer de ser boa. Você vê que coisa maravilhosa se a gente pensasse dessa forma? Porque nós iríamos conquistar tudo aquilo que a gente gostaria de conquistar. Nós vamos encontrar, nós vamos desencarnar tal qual nós estivemos naquele momento. Nós vamos levar para o plano aquilo que somos no momento do desencarne. Então, mas não vou me preocupar de ser boa porque eu quero desencarnar bem. Vamos ser bons porque é bom ser bom. E por consequência vamos desencarnar bem. Isso é só uma consequência, mas não pode ser um objetivo, uma meta principal. É isso que a gente deve buscar na vida. E para que nós consigamos encontrar esse caminho, devemos começar nos amando. O auto-amor é muito importante, porque se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, se não gostarmos efetivamente daquilo que somos, nós não podemos ser bons. Porque não estaremos sendo bons bem com nós mesmos. Precisamos nos amar mais. Precisamos gostar mais de nós mesmos. E nesse livro que eu mencionei, fala do escutar sentimentos, que é o escutar a nós mesmos. No fundo da nossa alma, nós temos um ser de luz, todos nós. Até o criminoso no fundo da sua alma tem. A gente só não escuta esse ser de luz que mora dentro da gente. A gente fica colocando ele no fundo do armário, porque a vida no dia a dia nos chama para outras coisas. Nos chama para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para ter um bom emprego, porque eu tenho que agradar as pessoas, não sei. E nós vamos escondendo esse ser de luz dentro do armário. Vamos tirar esse ser de luz de lá e vamos fazer ele brilhar. Brilhar no dia a dia. Brilhar para as pessoas, para a sua própria vida. Todos nós somos seres de luz. Alguns estão com uma roupa escondendo essa luz. Essa roupa pode ser várias coisas. Mas no fundo nós somos. Jesus, quando esteve aqui, falou, vocês são deuses. Nós somos deuses. Nós somos seres especiais, somos filhos de Deus. Fala assim. Todos nós somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai. Mas será que efetivamente a gente reflete sobre isso? Sobre essa expressão? Nós sermos filhos de Deus. Que coisa mais linda do que isso? Mais prazerosa do que ser filho de Deus? Não tem coisa mais prazerosa do que essa. Eu acho que não existe. Mas efetivamente a gente veste essa camisa de ser filho de Deus? Conscientemente? E eu queria trazer essa reflexão para vocês. Eu queria que vocês se sentissem filhos de Deus. Se sentissem bons, porque é bom ser bom. Que vocês se amassem. Nós precisamos nos amar mais. É muito importante esse amor. Em todas as formas. E eu queria trazer isso. Eu queria que a gente aprendesse a se amar mais. Ainda com relação às crianças, que a gente normalmente a gente se perde pelo caminho quando crianças, por várias coisas. Eu tenho um amigo que, com quem eu trabalhei, que ele durante muito tempo ele foi professor de desenho de história em quadrinhos. E isso parece uma brincadeira, mas foi um trabalho muito sério dele. E ele admitia crianças e adultos. Mas eu disse, no início só tinha crianças no trabalho com ele. Mas começaram a chegar alguns adultos que gostariam também de fazer o mesmo trabalho. E ele começou a perceber a dificuldade do adulto de acompanhar o mesmo trabalho da forma como as crianças acompanharam. E ele resolveu investigar seriamente o assunto. Ele estudou profundamente a questão psicológica, a questão de afetividade, por que que os adultos tinham alguma coisa, uma limitação para assimilar o que ele estava querendo desenvolver, um processo criativo. Mandava desenhar, não sei, eu não sei desenhar, eu não consigo, eu nunca aprendi, eu não tenho arte para isso, eu não tenho criatividade. Então, antes dele ensinar essas pessoas a desenhar, ele começou a fazer um trabalho que foi de resgatar a criança que existia em cada um. Aí ele foi em cada um, onde é que estava a origem? História da criança que queria desenhar o presente para a mãe. Fazer lá um rosto. Ah, mas um rosto não pode ser assim, o rosto tem que ser assim. O olho tem que ter tais proporções, o olho tem que ficar aqui, tem que ser. Os olhos têm que estar alinhados com a orelha para poder desenhar um rosto perfeito. Isso é beleza grega, né? Mas não é assim o processo criativo. E ele, quando passou a fazer esse trabalho com eles, ele conseguiu resgatar a criança que existia em cada adulto daquele e conseguiu que eles acompanhassem as crianças no trabalho a partir daquele tempo. E isso é importante. Nós descobrimos o que que hoje está nos impedindo de sermos criativos e amorosos. Será que existe alguma coisa na nossa infância que impeça que nós consigamos realizar isso? Ou que nos impeça de nos amarmos da forma como deveríamos nos amar? E é importante que a gente consiga perceber em que momento nós começamos a nos impedir de nos amar. E resgatar esse ser, que originalmente foi feito para se amar e amar os outros. Um outro aspecto que é muito importante nesse processo, nós muitas vezes nos condenamos. Ah, eu não sei desenhar. Voltando à história do desenho. Ah, eu não sei desenhar. Ah, eu não estou gostando desse trabalho porque eu não sei realizar esse trabalho direito. Eu não sou boa dona de casa. Ah, eu estou falhando como mãe. E coisas que a gente pode citar que faz com que a gente o tempo todo se recrimine, se condene e a gente cria em nós um ser que não atende à nossa expectativa. E nos condenamos por isso. Isso traz desamor, isso traz desequilíbrio. E nesse livro fala o seguinte, que a gente deve buscar em que nós estamos falhando, mas não nos condenar, nunca. Porque quando você não gosta de algo em você, e você esconde para não se ver, põe no fundo do armário alguma coisa, põe numa gaveta aquilo que você não quer ver em você, você não está trabalhando aquela limitação, está simplesmente escondendo. Em algum momento, isso vai voltar à tona e pode fazer um estrago tremendo na sua vida. O que a gente deve fazer? A gente deve, se descobre alguma coisa que não está nos satisfazendo emocionalmente, espiritualmente, vamos entender por quê. Por isso escutar sentimento. Nós devemos compreender em que nós estamos limitados, mas compreender efetivamente. Mesmo que a gente se conscientize, realmente eu estou limitada, eu tenho essa ou aquela fragilidade, eu tenho essa ou aquela deficiência, mas eu não posso me condenar por isso, porque todos nós somos limitados, de uma forma ou de outra. Tem gente que desenha muito bem, tem gente que cozinha muito bem, tem gente que é excelente dona de casa, tem gente que não gosta. Mas adora fazer uma série de outras coisas. Então eu tenho que me amar por aquilo que eu gosto de fazer. Aquilo que eu não gosto de fazer, não é que eu não deva fazer, eu vou fazer dentro daquilo que a vida exige que eu faça. Mas não fazer com desprazer. Fazer da melhor forma que eu puder. E investir toda a minha energia naquilo que eu gosto de fazer. Vou fazer, não vou fazer muito bem. Eu vou continuar amar me amando, mesmo consciente de uma limitação que eu tenho. Mas não vou me condenar por isso. Aí eu vou me amar mais. Eu trabalhei uma emoção de forma consciente, não escondi dentro do armário, e vou ser uma pessoa feliz porque eu me conheço melhor. Porque aí você pode trabalhar e você pode administrar melhor o seu dia a dia. Porque você sabe com o que você pode contar de você mesmo. Você não vai ser surpreendido negativamente em momento algum. Vamos nos amar mais. Porque realmente precisamos nos amar mais. Porque só nos amando, nós vamos cumprir o mandamento do Mestre. Amar ao próximo como a nós mesmos. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela fala que o mandamento maior é esse, né? O segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E ela aborda da seguinte forma: Deus é muito abstrato ainda para muitas pessoas. Nós não vemos, não enxergamos. Algumas pessoas não compreendem, a grande maioria. Então, como você vai amar alguém que você não vê, não percebe, não sente? Ela mesma diz que é muito difícil. A grande maioria das pessoas. Ela sugere o seguinte, eu achei fantástica essa sugestão dela. E eu quero trazer essa sugestão para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham lido, mas é bom para reforçar. Ela fala o seguinte, que o mais fácil da gente amar é aquele que está muito próximo da gente. Aquilo que é concreto, que é palpável. Nada mais palpável e concreto como nós mesmos. O que ela sugere? Que nós nos amemos muito como primeiro ponto de partida. Apesar do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela sugere que a gente faça o caminho inverso. Vamos nos amar mais. Muito. Depois, vamos aprender a amar o próximo. Muito. E quando nós conseguimos nos amar e conseguimos amar o próximo, nós já estaremos amando a Deus. Nós não vamos precisar de procurar amar a Deus, porque o amor a Deus virá como consequência desse amor a você e ao próximo. Eu quero muito que vocês reflitam nisso. Agora eu queria trazer um exercíciozinho para vocês. Eu vou ousar fazer um exercíciozinho com vocês e gostaria que vocês me acompanhasse. Eu vou querer que vocês fechem os olhos. Isso agora não, eu só vou explicar o processo. Fechassem os olhos. E eu vou fazer o que numa linha da psicologia se chama visualização criativa. Não sei se alguém conhece. Eu vou, de uma certa forma, induzir um caminho. E gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que eu estou pedindo em que vocês reflitam. Eu sei que eu estou pegando vocês de surpresa, não preparei ninguém para isso, e nós não estamos aqui para dar uma aula de psicologia. Mas eu queria que a gente fizesse esse exercício e que vocês me dessem um retorno depois em que isso foi prazeroso ou útil. Se vocês puderem fazer isso para mim, eu vou agradecer muito. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos imaginar numa sala de teatro. Existe um palco, por enquanto esse palco está vazio, e você está procurando sentir muita paz em você. Você está sentindo essa paz. Vai começar o espetáculo. Nesse espetáculo você está tendo a oportunidade de se ver quando criança. As festas de aniversário, os brinquedos, as histórias contadas pelos avós, os professoras e os professores que foram muito importantes para você, carinhos de amigos, as diversões. Pouca luz no ambiente, mas o suficiente para você sentir e observar o que está acontecendo. Eu queria que vocês fossem até esse palco. E você vai abrir um véu, aquela cortina do teatro, a cortina do palco. Confie naquilo que você está fazendo. Você está sendo protegido pelo Senhor, pelo amado Mestre e pelos nossos queridos do plano maior. Não precisa temer. Respire fundo e sinta-se seguro. Agora você sabe que pode ver com os olhos da alma. Escute as vozes dentro de você. Em meio a muitos sons, um choro chama a sua atenção. É um choro de criança, baixinho, gostoso de ouvir e ao mesmo tempo preocupante e inspirador de compaixão. Quem será? Não posso ver. Acalme-se. Recomponha-se interiormente e siga adiante. Você vai encontrar quem chora. Segue a intuição. Agora você está vendo, é uma criança. Mentalize a sua criança interior. Chega bem pertinho, mas vai bem devagar. Coloque-se intimamente com desejo de acolhimento e bondade. Olha a criança. Você mesmo, em tempos idos. Pequeno, gracioso, entretanto com medo. Vê como a criança tem medo de si mesma. Observe por um instante. Agora, com carinho, ofereça sua mão com o melhor sentimento do seu coração. Estenda a mão. Com algum receio, a criança aceita. Diga para essa criança: vamos caminhar? Eu quero você muito bem. Olá, minha criança. Vim buscar quem fui, onde ficou. Que bom reencontrá-la, pois sei que um dia deixei-a na estrada para ser quem sou. Voltei agora para buscá-la. Perdoe-me por abandoná-la. Enquanto choravas, eu dormi o sono das conquistas passageiras. Agora estou desperto e vim buscar você. Não se assuste comigo. Eu não a deixei porque desejava. Não soube como fazer. Agora retorno a buscá-la. Eu a aceito como é incondicionalmente. Você não é má porque tem imperfeições. Você apenas tem imperfeições. Depois de tanto tempo, descobri que não sou capaz de viver sem o seu poder. Quero brincar, pular e ser feliz. Vem e me ajude com a sua bondade. Ajude-me com sua criatividade e espontaneidade. Oh, criança de luz, como eu a amo. Como quero amar você. Que vontade de sentir sua espontaneidade, sua riqueza. Quer passear comigo para nos conhecermos melhor? A criança aceita, risonha. Faz o seu passeio, conversa com a criança, ouve seus sentimentos. Agora cuida da sua criança, arruma, porque você vai levá-la ao palco. Diz a ela que lhe apresentará seu mundo real. Vamos nos preparar para concluir a viagem interior. Agora, pegue essa criança e mostre cada pessoa da sua família, cada ser que você ama. Apresente essa criança a essa pessoa e apresente essa pessoa à criança. E sinta que todos a acolhem com amor, com paz no coração, e todos se amam a partir desse momento, sem reservas, sem julgamentos. Obrigado, Senhor, pelo sol que me aquece, pela luz que ilumina os meus sonhos, pelo mar que dá beleza ao horizonte, pelo lar que me acolhe, pelo amor que me envolve, pelos amigos que me amam, por aqueles que me ensinam, por aqueles a quem posso ajudar, por todos que posso amar. Agradeço pela vida, pela oportunidade de existir, pela possibilidade de sentir e de me emocionar ao ver uma criança, ao olhar um sorriso aberto e sincero, ao receber um abraço fraterno, ao sentir um beijo materno, ao acolher um filho nos braços, ao enxugar uma lágrima com os lábios, ao perceber e reconhecer a importância de viver e poder exercitar todo o amor que Deus me oferece a cada momento, por toda a eternidade. Agradeço, Senhor, pela vida que existe em mim. Graças a Deus. Que a paz esteja com todos, que possamos realmente encontrar esse amor em nós, despertar essa luz, esse ser de luz que somos, e que possamos fazer brilhar essa luz por todo o mundo, todo o universo. Que assim seja. Muito obrigada.